Vamos começar então a nossa aula de número 8 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Hoje nós vamos estar iniciando um conjunto de aulas onde nós vamos estar vendo aí um tópico dentro da semiótica que é conhecido como a semiótica estruturalista. Ou seja, nós vamos estar vendo uma série de pesquisadores que colaboraram para desenvolver esse ramo da semiótica chamada de estruturalista. Tá? O primeiro desses autores, que é aquele que é o conhecido até como pai do estruturalismo, né? Foi um fundador desse conceito de estrutura, de estruturalismo, que é Ferdinand de Saussure. E nós vamos ver em seguida aí a sequência dos demais colaboradores dessa área, também conhecida como semiótica diádica. Nós vamos ver por que ela é chamada dessa maneira. E a gente vai, então, ter a oportunidade de estar conhecendo aí um pouquinho dessa proposta estruturalista aí que foi proposta aí por Saussure e que houve continuidade por diversos outros autores. Tá? Eu vou estar, de uma maneira quase que metódica, né, seguindo bastante o conteúdo desse livrinho aqui, tá? A Semiótica no Século XX, do Winfried North. Esse livrinho aqui, ele é bem pequenininho, né? Ele não tem, é um livro barato também, que é fácil de ser encontrado aí nas livrarias do gênero, tá certo? E nós vamos estar varrendo quase que ele inteiro nas próximas 4 ou 5 aulas, tá certo? Então, quem quiser ter para poder complementar o material que a gente está dando aqui em aula, né, na forma de transparência, ele consegue ir um pouco mais a fundo aí, em diversos conceitos aí do que a gente está estudando. Tá? Então, é uma recomendação interessante para vocês. Vocês podem ver que ele é pequenininho, não tem maiores problemas aí, é barato, né? É uma fonte de consulta importante para vocês, inclusive para vocês poderem estar depois respondendo aí as questões do nosso questionário. Tá? Muito bem, vamos começar então a falar um pouquinho desse indivíduo Ferdinand de Saussure. Ele viveu aí de 1857 a 1913, e é conhecido hoje como o fundador da linguística moderna. Né? Existia já uma linguística antes de Saussure, mas a chamada linguística moderna pode ter sido começada, inaugurada aí pelo próprio Saussure. A teoria que Saussure desenvolveu, né, a teoria geral de sistemas de signos, ela foi batizada por Saussure de semiologia e não de semiótica. Tá? Existe uma dicotomia entre semiótica e semiologia, quer dizer, da mesma forma a palavra significa o estudo dos signos. Né? A diferença é que semiologia vem de semi, o signo, né? E logos, né, de razão, tá certo? Ou a lógica, tá certo? A lógica dos signos. Já a semiótica, né, semiotica, né, o estudo dos signos. Então, são duas palavras aí que, em princípio, são muito parecidas, são muito próximas, e elas querem designar realmente áreas de estudo também próximas umas das outras. Mas, do ponto de vista técnico, né, nós vamos fazer uma distinção entre semiótica e semiologia. Tá? Por quê? Nós vamos estar usando esse nome semiologia explicitamente para a teoria de Saussure e aquilo que deu continuidade dentro da semiótica estruturalista. Tá? Então, imaginando semiótica como uma coisa mais ampla, nós vamos estar colocando, situando semiologia como sendo um tipo de semiótica, uma proposta de semiótica que foi desenvolvida aí por um grupo de linguistas, baseado principalmente dentro da linguística, e que acabou sendo conhecido, então, como semiótica diádica ou como semiótica estruturalista. Tá? Nós vamos ver que o elemento básico por trás de todas essas propostas, né, começando com a proposta de Saussure e dando continuidade aos demais pesquisadores de semiótica estruturalista, todos eles se baseiam, de alguma forma, no modelo sígnico de Saussure. Ou seja, Saussure propõe para a gente um modelo de signo, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? E esse modelo de signo, ele com modificações, nós vamos ver quais são essas modificações, ele é quase que o mesmo com diferentes autores que tornaram-se adeptos aí da semiótica estruturalista. Tá? A história do desenvolvimento da semiologia, né, do modelo sígnico de Saussure, ela é interessante. Né? Ela começou a partir de três cursos que o Saussure ministrou entre 1907 e 1911. E quando eu falo cursos, é um curso mais ou menos que nem esse nosso aqui. Tá? Ele era professor da universidade e ele resolveu dar um curso de semiologia, tá certo? Um negócio que ele tinha inventado, e ele criou um curso lá na pós-graduação e ofereceu esses cursos. Tá? Então foram três cursos que ele ofereceu em seguida nessa sequência de 1907 a 1911, e não existia um material escrito de fato. Né? Existia o quê? As notas de aula que ele havia preparado para esses cursos entre 1907 e 1911, né? O que ele chamou de um curso de linguística geral. Tá? Então não tinha material escrito sobre isso. A semiologia mesmo de Saussure só veio a ser divulgada mais amplamente, postumamente, depois que o Saussure já tinha desaparecido, certo? Ele já tinha morrido e aí... os alunos dele é que resolveram pegar aquele negócio e transformar aquilo de fato em uma teoria, transformar aquilo de fato na base do que seria então a linguística moderna e do que seria a semiótica estruturalista. Tá? Ele começou com notas de aula rabiscos que os alunos anotaram, tá certo, durante as aulas. Né? Agora vocês não precisam mais disso, vocês pegam os PDF das nossas notas de aula, tá certo? Mas na época as pessoas, elas, né, o Saussure colocou as coisas na lousa, eles foram lá, anotaram, e aquilo lá virou a base da semiologia. Tá? Um outro fato interessante sobre Saussure é que ele foi contemporâneo de Charles Sanders Peirce, o pai da semiótica, como eu comentei, mas um nunca soube do trabalho do outro. Até onde a gente tem conhecimento, Saussure desenvolveu o seu trabalho lá na França e o Peirce desenvolveu o seu trabalho nos Estados Unidos e um não conhecia o outro. Naquela época não existia internet, né? Então não era fácil as pessoas estarem se comunicando, um saber que o outro existia. Essa questão das comunicações eram muito diferentes do que nós temos hoje. Tá? Hoje nós temos uma situação bem mais confortável e às vezes a gente nem se dá conta disso. Tá? Mas de tal forma que são duas propostas semióticas completamente diferentes. A semiótica de Saussure é uma semiótica diádica, nós vamos explicar por quê. A semiótica de Peirce é chamada de uma semiótica triádica, né? E vamos ter desenvolvimento, duas árvores diferentes aí na história da semiótica, uma com essa história da semiótica estruturalista, baseada na semiologia de Saussure, e a outra que é a semiótica peirciana, que deu origem também a Morris e outros que nós vamos ver também mais para frente. Tá ok? O nome que Saussure deu para sua doutrina, para sua teoria geral de sistemas de signos é semiologia. Né? Aqui uma tradução mais interessante talvez fosse signologia, né? A lógica dos signos. Esse termo foi cunhado por Saussure para designar aquilo que seria uma ciência geral dos signos ainda não existente. Né? Então, ele colocava que ó, não existe nenhuma ciência geral dos signos, nós estamos aqui propondo uma ciência geral dos signos, estamos dando esse nome de semiologia para essa teoria. Tá? Nós vamos ver mais para frente que, na verdade, essa teoria geral dos signos talvez fosse exagerado para o caso de Saussure. Mas a gente chega lá, vocês vão entender por quê. Como que Saussure enxergava a sua semiologia dentro da teoria do conhecimento? Né? Ele via a semiologia como uma subteoria da psicologia social, que, por sua vez, seria uma subteoria da psicologia geral. Então é interessante a gente perceber o seguinte, em primeiro lugar, a teoria semiológica, a teoria da semiologia, ela é vista como uma psicologia. E nós vamos entender também por que ela é vista como uma psicologia. Ela se passa completamente dentro da mente. A teoria de Saussure não é uma teoria que vai estar apontando para objetos no mundo. Ela é uma teoria em que tudo acontece dentro da mente. Tá? A gente poderia identificar isso com quem? O que vocês acham do que a gente viu até agora? Né? Dos pensadores, dos Descartes, racionalismo, tá certo? Ou seja, a teoria de Saussure é uma teoria racionalista. Tá? Bom, a psicologia geral, então, Saussure dividia entre uma psicologia individual, que seria aquela psicologia que rege o funcionamento e, eventualmente, os problemas que podem existir na psique de indivíduos que têm algum defeito, né, algum problema psicológico, e a chamada psicologia social, que estudaria o quê? Estudaria os hábitos e os comportamentos dos indivíduos normais num amplo aspecto. Tá? Então, dentro desse estudo dos hábitos e dos comportamentos dos indivíduos, estaria, então, a semiologia como sendo um dos hábitos que o ser humano, então, tem no seu comportamento, na sua maneira de estar atuando sobre o mundo. Tá, okay? Essa semiologia, ela ainda se dividiria, segundo Saussure, na linguística, que estaria mais ligada à linguagem, principalmente à linguagem falada, né, como as pessoas falam e usam signos nessa capacidade de falar. Uma teoria de escritura, que estaria ligada com a linguagem escrita, e outros sistemas de signos culturais, né, que vão estar dando origem, por exemplo, a gestos ou qualquer outras coisas que pudessem estar tendo algum tipo de significado. Tá? Saussure focalizou principalmente em cima da linguística, né? Um pouco menos na escritura e muito menos ainda em outros sistemas, mas em princípio ele queria que a semiologia abrangesse todas essas áreas do conhecimento. Tá, okay? Então é assim que a gente identifica a semiologia de Saussure dentro, né, da árvore do conhecimento aí da época. Como eu comentei, existe uma relação muito forte entre a linguística e a semiologia, principalmente porque a linguística foi a área mais estudada por Saussure para desenvolver a sua semiologia, mas a gente vai perceber que ele propõe dois possíveis caminhos ou duas possíveis relações entre linguística e semiologia. Lembrando que a linguística já existia antigamente, né? Não foi ele que inaugurou a linguística em si. Tá? O primeiro caminho é o que Saussure chamou de caminho heurístico. O que seria o caminho heurístico? O caminho heurístico seria o uso das leis das estruturas linguísticas como guia para a elaboração da semiologia. Então, qual era a ideia dele? Olha, nós já conhecemos um pouco de linguística, né? Nós já temos algumas ideias de como que as palavras se estruturam para poder falar, para poder compor significado. Nós vamos então estudar, vamos pegar esse conhecimento que já existe de linguística e vamos tentar abstrair para poder tentar criar os princípios da semiologia. Tá? Lembrando que a semiologia ela é mais ampla, ela é mais abstrata do que a própria linguística. Então esse era o primeiro caminho de estudo que o Saussure propõe para o desenvolvimento da semiologia. Tá? E o outro caminho é o caminho contrário, né? O chamado caminho lógico-dedutivo. Ou seja, a partir do ponto em que nós somos capazes de propor algumas estruturas básicas, né, para o signo e para como esse signo estaria ligado à linguagem, esse caminho lógico-dedutivo ele vai pegar essas leis gerais dos signos que foram propostas e vai tentar ver e mapear elas aonde? Nos estudos de linguagem. Então, por isso que é um caminho de mão dupla, né? É a linguística ajudando a desenvolver a semiologia, no sentido de se aproveitar o conhecimento da linguística para se chegar à semiologia. E o segundo já é, olha, dada a semiologia e as propostas que existem dentro dela, como que a gente pode melhorar, como a gente pode tornar mais moderna a própria linguística. E é por isso que Saussure é conhecido, então, como o pai da linguística moderna. Né? Porque ele vai estar vendo a linguística sob uma nova perspectiva, orientada pela semiologia. Tá certo? Então são os dois caminhos aí que Saussure entende como os mecanismos para a gente poder estar desenvolvendo essa teoria da semiologia. Ele vai estudar diversos sistemas semiológicos, né? Ou seja, sistemas onde existem signos envolvidos. Tá? Ele vai pôr um grande foco, como eu comentei, na língua, seria o principal elemento de estudo que Saussure vai estar empregando, mas ele também vai estar olhando, né, para a escrita, para o alfabeto dos surdos mudos, para os ritos simbólicos, né? Por exemplo, dentro da igreja, né, existiam muitos ritos simbólicos que eram executados, não só na igreja, na própria maçonaria, enfim, em sociedades secretas, em outras áreas aí onde existem agrupamentos humanos. Ele vai estudar como que esses ritos simbólicos, então, eles estão envolvidos com signos, né, e como que esses signos podem ser compreendidos. Ele vai estudar as formas de polidez, né, que eu já comentei com vocês em outras aulas, que são coisas que a gente não é capaz de entender hoje, mas os nobres, né, na época da Idade Média, né, até começo do Iluminismo, eles tinham bastante tempo livre, né, não precisava fazer nada, tá certo? Cheio de dinheiro, né, tinham que gastar o tempo de alguma maneira. Uma das maneiras com que eles gastavam o tempo é desenvolvendo sistemas de polidez, né? Então, sei lá, eu vou inventar aqui, mas se você pegasse o seu lenço, né, e virasse o lenço para a direita e fizesse assim, isso significava que você estava desafiando o indivíduo, né? Se você virasse o lenço na forma esquerda, significava que você, na verdade, estava admirando o sujeito, né? Existiam o quê? Existiam diferentes códigos de atitudes que você tomava, né? Se você olha a pessoa e faz assim, isso significa alguma coisa. Se você faz assim, isso significa outra coisa. Essas formas de polidez, então, elas foram estudadas também por Saussure como sistemas semiológicos, né? Como que eles tinham significado e como que eles adquiriam significado. Tá? Ele estudou os sinais militares, né? Eu comentei com vocês, os toques de clarins, as bandeiras, né? A maneira com que você faz apitos, enfim. Os códigos de bandeiras marítimas que orientam os navios no atracamento dos portos, tá? Que também é um código bastante desenvolvido. Você agora vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, segue reto, vai, vira. Enfim, tem toda uma codificação aí com bandeiras em portos, né? Os códigos cifrados, já existia naquela época um começo de tentativa de se criar uma criptografia, né? Como você podia pegar mensagens e codificá-las de uma maneira que outras pessoas não pudessem compreendê-las, mas você poderia estar usando algum tipo de desencriptação para conseguir fazer com que as pessoas pudessem então pegar uma mensagem cifrada e serem capazes de compreendê-la e ver como que esses códigos cifrados poderiam estar significando alguma coisa. Os mitos germânicos, né, que seriam uma contribuição interessante de Saussure, lembrando que os mitos, de uma certa forma, sejam eles de qualquer tipo de mito, né, mitos nórdicos, mitos germânicos, mitos romanos, eles, de certa forma, eles expressam algum tipo de conhecimento inerente a uma sociedade, né, as crenças de uma sociedade, como que a sociedade age, como a sociedade pensa, como que a sociedade externa seus valores, né. Então ele estudou os mitos germânicos como sistemas semiológicos, e então ele estava querendo enxergar, bom, quais são os valores, quais são os significados, quais são os pensamentos de uma sociedade que ficam embutidos dentro de um mito, né. Então também seria visto como um sistema semiológico, tá? As maiores contribuições de Saussure, portanto, né, dado o seu caráter do tipo da semiologia que ele criou, ele vai ficar bastante focalizado em cima da semiótica literária, que foi exatamente onde o campo onde Saussure empreendeu estudos mais extensos. Né? Nós vamos ver que a maioria das colocações, das estruturas teóricas que o Saussure vai propor, são estruturas que se encontram aí um casamento perfeito aí com a literatura e principalmente com a linguagem falada. Tá? Então seria uma das maiores contribuições de Saussure, está restrita a essa semiótica literária. Alguns princípios que Saussure coloca na sua semiologia incluem, por exemplo, a questão da arbitrariedade e da convencionalidade dos signos. Então, uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo é o seguinte: um signo, Saussure, é um signo arbitrário, é um signo convencional. Ou seja, vocês se recordam da aula passada que nós comentamos sobre ícones e índices, sobre signos naturais, né? Saussure desconsidera tudo isso. Ele não leva em consideração esses signos naturais. Saussure só vai considerar como sendo signo os signos arbitrários, os chamados símbolos na teoria pirciana. Tá? Portanto, ele exclui todos os fenômenos biosemióticos e os signos naturais, como nós tínhamos visto aí na aula passada. Tá?
Fenômenos biosemióticos,
por exemplo, o processo de significação acontecendo em animais, eventualmente em estruturas celulares ou alguma coisa desse tipo, tá? Que obviamente tem comunicação ali dentro, né? Você tem um anticorpo que entra num sistema, ele é identificado e aí são enviados anticorpos para poder estar seguindo esse corpo estranho, né? Isso aí tem toda uma linguagem acontecendo ali dentro, tem toda uma semiótica acontecendo ali. Ele desconsidera tudo isso, isso não faz parte da semiologia, né? Semiologia envolve somente signos convencionais, signos aonde alguém fala, não, isso aqui agora vai significar isso, tá? E aí os signos naturais não fazem parte dessa classificação. Como eu comentei, a língua seria, para Saussure, o mais importante de todos os sistemas signos. E, portanto, a linguística seria a mais avançada de todas as ciências semiológicas. Essa era a visão que Saussure tinha. Ele enxergava que a língua é o mais importante e, portanto, a linguística seria a mais avançada. Nada mais adequado do que a língua para fazer-nos compreender a natureza do problema semiológico. Uma das coisas que distingue o ser humano dos animais é exatamente a capacidade que ele tem de ter uma língua articulada. Embora exista uma discussão, como eu comentei com vocês, sobre a possibilidade dos animais se comunicarem, a grande maioria, se não a totalidade dos linguistas, vão entender que, na verdade, não existe uma linguagem animal. O que vai existir é algo parecido com uma proto-linguagem, algo que pode se assemelhar a uma linguagem, mas não chega a ser, de fato, uma linguagem. Outros vão falar que não, são linguagens icônicas, são linguagens indexicais, mas enfim, aí entra-se na questão de se aquilo lá é linguagem, como a gente entende, o que seria linguagem, tá? Então não vamos entrar nesse mérito por enquanto, ok? Mais pra frente nós vamos ter que entrar nisso aí, mas por enquanto vamos deixar isso de lado, tá? Saussure vai definir aquilo que ele chama dos traços característicos da língua. Primeiro, a língua é, dos elementos sígnicos, né, aquele que tem o mais alto grau de arbitrariedade. Eu posso chegar aqui com vocês e combinar, né, olha, a partir de hoje, nós vamos assumir que a palavra, sei lá, cânica, né, significa prova, tá certo? Eu estou entrando num consenso aqui com vocês, tá? Um dia eu chego aqui e falo, hoje tem cânica, tá certo? Vocês vão entender que hoje tem prova, tá? Por quê? Porque é uma linguagem totalmente arbitrária. É um signo que foi criado naquele instante em que nós, de alguma forma, negociamos e passamos a adotar aquele significado para aquele signo, tá ok? É uma linguagem que... É uma característica, né, da linguagem de ser uma instituição social. Ou seja, não é normalmente um indivíduo que vai estar criando uma língua, né? Uma língua é algo que surge a partir de toda uma comunidade social que passa a adotar um determinado significado. É óbvio que sempre vai existir episódios isolados que acabam criando significado e, às vezes, criando novos significados para uma palavra, né? Hoje, por exemplo, os linguistas estudam muito a questão de programa de televisão, né, ou mecanismos de comunicação de massa, onde você consegue pegar um conjunto de pessoas falando e que podem ser vistos por um número muito grande de outras pessoas. E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que mecanismos como esse podem criar novos significados. Então, se você pega um programa humorístico que passa na televisão às 8 da noite, né, e que, cria um chavão, cria um bordão, né, esse chavão ele passa a criar realmente uma modificação na sociedade, porque a sociedade inteira passa a estar utilizando desse novo significado. Tá? Então, algumas palavras mudam de nome, por exemplo... algum tempo atrás, se você falasse sinistro, né? Sinistro significava o quê? Significava uma coisa tétrica, né? Uma coisa pavorosa, tá certo? E hoje, as pessoas, quando falam sinistro, é uma coisa interessante, uma coisa que chama atenção. Ou seja, houve uma modificação do significado dessa palavra por conta de uma comunidade de pessoas que começou a usar essa palavra nesse sentido e que acabou impondo aquela modificação linguística daquela palavra. Tá? Então, essa característica social da língua é uma coisa também, é um traço característico dela como um sistema semiológico. Né? A questão da imutabilidade, ou seja, a atribuição de significado para termos numa língua não depende de atos individuais, talvez com exceção de casos como esse da televisão, onde você atinge mecanismos de massa, né, que é uma coisa que é muito moderna, muito recente, o uso ou o uso errado de certas palavras, do significado delas por parte de algumas pessoas, não afetaria, em princípio, a língua como um todo. A não ser que um número muito significativo de pessoas passasse a adotar aquele significado, e aí sim ele poderia ser modificado. É óbvio que no tempo de Saussure não existia televisão e, portanto, não havia essa ideia, né, do que existe hoje, por exemplo, de um comunicador num programa de auditório criando termos, tá certo, que eventualmente podem estar sendo passados para milhões de pessoas. Tá? E a questão da produtividade, que é uma outra questão interessante também, que é um traço característico da língua. O que é a produtividade? A produtividade é a capacidade que existe dentro da língua em que, pegando-se um número finito de termos, que são as palavras, a gente consegue criar o quê? Um número infinito de combinações dessas palavras, de tal forma que é impossível, por exemplo, você conseguir, até mesmo num sistema computacional com uma grande capacidade de memória, registrar todas as possíveis articulações de palavras em todas as possíveis frases que existem numa língua. Tá? Nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque a língua ela tem essa característica da produtividade. Tá? Nós podemos estar usando, explicando. É até interessante essa questão da produtividade, né? Porque a gente usa isso, às vezes, sem perceber. Às vezes, você tem que usar uma determinada palavra, você não lembra direito como é que usa aquela palavra, se ela escreve de um jeito, se escreve de outro. O que, que você faz? Você inventa outra frase que quer dizer a mesma coisa para não ter que usar aquela palavra que você não sabe escrever. Né? Eu acho que todos vocês já passaram alguma vez na vida por uma situação. Está fazendo uma redação, está fazendo um texto. Como é que é isso aqui mesmo? É com X ou é com C? Ah, esquece isso aí. Põe uma outra coisa lá e substitui aquela palavra. Por quê? Porque a língua é produtiva. E a gente pode, então, estar usando outros termos, outras palavras, para poder significar aquele mesmo conteúdo. Tá? Então, esses seriam os traços característicos da língua, segundo Saussure. Tá? A questão da arbitrariedade, a questão do fato de ser uma instituição social, a imutabilidade, ou seja, o fato dela permanecer, mesmo que as pessoas queiram usar ela de maneira errada, e a produtividade, você poder gerar múltiplas possíveis maneiras de estar criando novos termos, novas expressões. Okay? Seriam os traços característicos aí da língua. Vamos dar uma olhada em cada um deles aí. Né? A questão da arbitrariedade. Por que arbitrariedade? Porque qualquer uma das milhares de outras palavras possíveis ou imaginárias poderia ser utilizada. A gente pode inventar qualquer palavra para poder significar qualquer outra coisa. Agora, ele é arbitrário quanto ao significado, não em relação ao intérprete. Ou seja, o sujeito não tem livre escolha para criar palavras. A não ser que você esteja num sistema fechado, de código, né? Sei lá, você quer... isso acontece muito com criança. Criança, às vezes, cria uma língua imaginária para poder se comunicar só entre eles. E aí, nesse caso, um grupo pequeno consegue ter uma convencionalidade de fato, ou seja, ele criar convenções. Na maioria das vezes, entretanto, nós não criamos línguas. Nós simplesmente aprendemos uma língua e passamos a utilizá-la. A gente começa a frequentar uma comunidade de falantes daquela língua e aí podemos, então, estar trocando ideias, trocando conhecimentos, usando aquela língua. Existem alguns poucos casos de, realmente, criação de novas línguas, né? Por exemplo, no caso do Esperanto, é um caso deles, é uma língua que foi totalmente criada, né, concebida por um indivíduo que tinha um objetivo muito claro. Ele queria criar uma língua que fosse totalmente regular e que não tivesse exceções, né? O português, por exemplo, é uma língua terrível, ele é cheia de exceções. Então nós temos que ficar decorando essas exceções e as exceções é que pegam a gente, né? Aquilo que é regular a gente aprende rapidinho. O que que o sujeito que desenvolveu o Esperanto queria? Ele queria ser capaz de criar uma língua em que essas dificuldades fossem extirpadas. E ele ainda teve alguns cuidados, ele tentou pegar diversas outras línguas já existentes e tentar encontrar palavras que as pessoas pudessem associar com uma língua nativa, né, uma língua original, de tal forma que, primeiro, nenhuma língua em especial fosse contemplada e, segundo, que houvesse facilidade para as pessoas aprenderem essa linguagem, né? Esse é o caso do Esperanto. Tem um outro caso bastante interessante de uma linguagem, né? Eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui com vocês, eu acho que provavelmente ainda não comentei, que é o caso da linguagem Klingon. Eu cheguei a comentar o caso da linguagem Klingon com vocês, não?
A gente fala Klingon, né?
Pois é. A história do Klingon é muito interessante, né? Para quem não conhece, o Klingon, ele foi criado junto com uma série de televisão, né, que é Jornada nas Estrelas, tá certo? E havia um povo nessa série de televisão que eram os Klingons. E os roteiristas dessa série de televisão, eles queriam que essa série fosse muito bem feita, muito bem enquadrada, e eles contrataram um conjunto de linguistas para desenvolver uma linguagem que tivesse as características daqueles personagens daquele roteiro. Então, essa linguagem Klingon, ela não é uma linguagem puramente fictícia. Ela é uma linguagem que foi criada. Ela é uma linguagem de fato. Ela é uma linguagem que as pessoas podem se comunicar com ela. Tá? É um caso interessante em que a ficção acaba afetando o mundo real, né? E aí o que aconteceu com essa linguagem é que, uma vez que ela foi criada e que as bases delas passaram a ser distribuídas e eram encontradas, principalmente agora com a internet, isso é fácil de se obter, o que aconteceu com o Klingon? Um monte de pessoas começaram a falar Klingon, começaram a escrever em Klingon, tá certo? Talvez por brincadeira, talvez porque queriam ter uma linguagem diferente que não pudessem ser compreendidas, mas o fato é que o Klingon, de uma linguagem fictícia, né, de um roteiro, de uma série de ficção científica, se transformou numa linguagem de fato falada por uma comunidade. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar muitas comunidades aí de falantes de Klingon. Tá certo? É uma coisa que deixa a gente até meio assim, mas é uma coisa real. Tá? Por quê? Porque houve aí um conjunto de pessoas que criou essa linguagem. Tá? Na maioria das vezes, isso não acontece. Na maioria das vezes, de fato, as linguagens elas são criadas pelo uso, né, que as pessoas fazem, elas evoluem em ramos, tá certo? Da mesma maneira que as próprias pessoas e as raças humanas elas evoluem, as linguagens também têm uma evolução, né? A gente sabe, por exemplo, que a partir do latim, que é uma língua que era falada na Roma Antiga, surgiram vários dialetos, né, que acabaram se transformando em linguagens, de fato, completamente diferentes. Né? O caso do francês, é o caso do espanhol, é o caso do português, né? É o caso do... Não vou citar porque eu acho que eu vou errar. Mas são todas línguas de origem latina. Tá? Todas elas foram originadas do latim e, portanto, existem algumas palavras, algumas formas que são comuns. Mas, se vocês forem estudar, francês não tem nada a ver com português. Espanhol, por incrível que pareça, não tem nada a ver com português. Né? A gente acha que se a gente sabe falar espanhol, tenta escrever em espanhol. Você não consegue escrever duas palavras, duas linhas de coisa corretamente. Por quê? Totalmente diferente. São duas línguas completamente distintas. Tá? Existem as línguas germânicas, né? O próprio inglês, o alemão, que tem uma outra origem comum também, tá certo? A partir dos povos, dos bárbaros germânicos, né? Que habitavam o norte da Europa, e que também acabaram ocasionando línguas que têm alguma certa similaridade, mas alemão e inglês não têm nenhuma... são línguas completamente distintas. Tá? E evoluíram da mesma maneira que as raças humanas na Terra, elas evoluíram. Tá, ok? É, isso aí já existe assim uma briga aí dos linguistas para poder dizer se houve de fato uma língua mãe que fosse a mãe de todas elas, ou se não foi, se elas foram independentes, enfim. Isso aí já é uma briga da história da evolução da linguagem. Eu não vou absolutamente me meter nesse negócio aí, porque, primeiro, que eu não entendo corretamente isso aí, eu sei alguma coisa, mas é de ouvir dizer, nunca estudei isso aí a fundo, e sei que é polêmico. Sei que não é um consenso aí, as pessoas criam propostas completamente diferentes uma da outra. Tá? A gente vai ver também que essa arbitrariedade, ela é absoluta ou ela é relativa. Por que relativa? Porque existe dentro de uma língua, o quê? Palavras que são derivadas de outras palavras daquela mesma língua. Então a gente não tem aquela liberdade completa para você criar as palavras. Por exemplo, seguindo aí algumas regras que motivam a formação de novas palavras, nós vamos ver, por exemplo, que se a gente tem uma palavra chamada irmão, o feminino de irmão poderia ser qualquer palavra, mas vocês vão ver que vai ser alguma coisa muito parecida com irmão. Vai ser irmã, tá certo? Aquilo que é meu, aquilo que é seu. Ó, existe uma regra que, de certa forma, tenta montar essas palavras. Questão do plural, né? Um termo no singular, um termo no plural. Em português, a gente acrescenta um S no final, tá certo? Essas regras, elas vão, de uma certa forma, tirar essa arbitrariedade absoluta. A gente vai ver que é uma arbitrariedade relativa, tá certo? A gente pode inventar palavras, mas algumas coisas têm que estar seguindo aí essas regras de derivação, tá certo? Pegou, peguei, né? Para a questão do tempo verbal dos verbos, também existe aí um conjunto de regras para isso. Né? Isso aqui, então, do ponto de vista da formação das palavras. Além disso, existe aquilo que a gente chama aí de junção de significados. Ou seja, você junta duas palavras e gera uma nova que vai ser a junção das duas. Por exemplo, a gente viu que a análise, né, é... Ana, que é igualdade, e lise, que é quebra. A gente juntou quebra de igualdade e criou análise, tá certo? Então, a gente pode fazer o quê? Um estudo etimológico das palavras e podemos tentar compreender o significado delas a partir de pedaços dessa mesma palavra. Então, essa liberdade, né, que a gente tem, essa arbitrariedade completa, absoluta, ela não é 100%. A gente tem uma arbitrariedade que é relativa. Né? Pode ser qualquer coisa dentro de certas regras. Tá? A questão da convencionalidade. A razão do uso de determinadas palavras se deve ao fato de que a mesma já vem sendo utilizada na comunidade a qual o falante pertence. Né? É o que a gente chama da imposição linguística. Na verdade, é a partir do uso que as pessoas fazem das palavras que as palavras passam a ser utilizadas, elas passam a existir. Tá certo? Se alguém inventa uma nova palavra e as pessoas compreendem e incorporam essa palavra no seu vocabulário, ela passa a ser incorporada, então, a uma língua. Tá? A gente vê que à medida que a gente vai criando novos artefatos, a gente vai tendo que criar novas palavras. Né? Sei lá, a palavra videocassete só faz sentido se a gente pega a história aí do desenvolvimento tecnológico. Né? Por que cassete? Né? De onde que vem cassete? Vem de um formato de uma fita que existia, né, que era o K número 7, tá certo? E aquilo lá virou C-A-S-S-E-T-E, tá certo? E aí, quando você criou o vídeo, virou videocassete. Tá? DVD. Tá certo? O que é um DVD? né? É uma palavra que foi criada aí em função de criações tecnológicas. Aliás, é até interessante, né? Havia alguns linguistas, algum tempo atrás, que estavam fazendo um exercício de criatividade e estavam tentando traduzir para o latim um conjunto de palavras que não existiam na época do latim. O latim é uma língua morta, não é uma língua mais falada. Então, ele tentou criar, olha, qual que seria como você traduziria televisão para latim? Como você traduziria videocassete para latim, né? Sei lá, como você traduziria internet para latim? Quer dizer, não dá para a gente entender. Os linguistas, eles vão criar, né, maneiras, de maneira etimológica, vão tentar criar, inventar essas palavras aí, que você olha, parece latim, tá certo? Saber se um falante de latim teria capacidade de compreender aquilo é outra história, bastante diferente, tá? Bom, vamos entrar então na teoria Saussureana do signo, ou seja, como é o modelo sígnico de Saussure. Nós vamos estar dividindo essa teoria em quatro pedaços. Aquilo que a gente chama de estrutura bilateral, já vou comentar daqui a pouquinho, né? A concepção mentalista, a exclusão da referência e a concepção estrutural da significação. Vamos por partes aí para a gente poder entender, então, esses quatro elementos que vão compor a teoria de signo de Saussure, tá? Em princípio, a primeira é aquilo que a gente chama de estrutura bilateral. E para isso a gente tem que entender o que é o modelo sígnico de Saussure. Segundo o Saussure, o modelo sígnico ele vai compreender três termos, que na verdade são dois, tá certo? Um deles é o signo. Então o signo é o primeiro termo importante. E os outros dois termos seriam aquelas partes do signo, os elementos que vão constituir os signos, que para Saussure são o significante e o significado. Então, Saussure define um signo como sendo a relação que existe entre um significante e um significado, tá? Por exemplo, o som casa com aquela ideia na nossa mente que existe de uma casa. Lembrando o quê? Lembrando que a ideia de Saussure é uma concepção mentalista. Então, ele não vai falar daquela casa real, aquela casa que existe na realidade. Ele vai falar sempre entre associações de ideias. Eu tenho uma ideia de casa, eu tenho um som casa que vai criar uma imagem acústica no na minha mente, e é a relação entre essa imagem acústica casa e aquela ideia que a gente tem de casa é que é o signo de Saussure, tá? Essa que é a estrutura bilateral de Saussure, né? Reparem que o traço distintivo dessa bilateralidade de Saussure é aquilo que a gente chama da exclusão do objeto de referência. Ou seja, o signo de Saussure não aponta para o mundo. Aquela referência que existe não existe no modelo sígnico de Saussure. Saussure trabalha o quê? Com pares entre significantes e significados. E tudo isso é mental, tá? Uma comparação interessante que Saussure coloca de maneira didática para fazer as pessoas compreenderem o seu modelo de signo é a seguinte. Ele diz que um signo pode ser comparado a duas faces de uma folha de papel, né? Numa dessas faces, a gente teria o quê? A gente teria a imagem acústica, por exemplo, o som. Na outra, a gente teria o quê? O pensamento do que está relacionado com aquele som. E repare o interessante, né? Quando a gente tem uma folha de papel, essa folha de papel, de certa forma, conecta de uma maneira direta e inerente um lado com o outro lado. Os dois estão conectados inerentemente. Então, para Saussure, um signo é exatamente isso. Em um lado você tem um significante, do outro lado da folha você tem o significado. E significante e significado estão juntos, grudados, da mesma maneira que um lado de uma folha está grudado com o outro lado da folha. Tá? Então é uma imagem mental bastante interessante essa que ele coloca e que permite a gente entender de uma maneira clássica, né, o que é o signo de Saussure. O signo de Saussure é uma folha de papel, onde você tem de um lado o significante, de outro lado o significado e os dois estão conectados de uma maneira única e direta e não intercambiável. Está ali fechado, é a junção de uma com a outra. Tá certo? Então, isso é o primeiro elemento da teoria de Saussure, que é chamada, então, de estrutura bilateral. Reparem que aqui, nessa definição de signo, está montado, ok, aquele conceito de estrutura que nós comentamos com vocês algumas aulas atrás. Lembra quando a gente comentou a questão da estrutura, nós falamos do estruturalismo, né? O que era uma estrutura? Uma estrutura era um conjunto de relações entre nós, aonde os nós em si não importavam muito, mas o que importava, o que era? Era a relação que existia entre eles. Nós vamos ver que essa proposta do modelo sígnico de Saussure é a origem dessa teoria estruturalista. Tá? Nós vamos comentar um pouquinho mais para frente isso aí. Ok? Bom, o segundo passo é a questão da concepção mentalista. Como eu comentei, o significado e o significante são os dois entidades mentais, independentes de qualquer objeto externo. Tanto o significado quanto o significante são coisas que estão dentro da mente, né? É uma teoria racionalista, é essa teoria de Saussure. Ele não leva em consideração o mundo real e não diz respeito a nada do que acontece no mundo real, né? Nós vamos ver que essa concepção mentalista torna a teoria de Saussure incompatível com teorias semióticas, como a teoria pirciana, que descrevem a semiose como um processo cognitivo de interação entre o indivíduo e o mundo, né? Onde o signo seria o mediador entre o pensamento e a realidade. Então, o signo de Saussure é outra coisa completamente diferente. Não podemos confundir uma coisa com a outra. O signo de Saussure, ele une significante com significado. Eu tenho duas entidades mentais, seriam duas ideias, né, pegando aí a nomenclatura de Locke, tá certo? E eu vou juntar essas duas ideias de alguma forma e vou grudá-las, tá certo? E essa junção de ideias passa a ser um signo para Saussure, tá? Então, essa é a ideia da concepção mentalista, né? Essa concepção mentalista, ela de certa forma pressupõe o que a gente chama de exclusão do objeto de referência. Ou seja, como o signo é todo mental, o objeto de referência ele é excluído de toda consideração semiótica. A realidade não faz parte da semiologia de Saussure. Tá? Ao contrário, por exemplo, do que acontece na semiótica de Peirce. Tá? E por fim, o que a gente chamaria então de uma concepção estrutural da significação. Ou seja, significante e significado não são nada fora da estrutura semiológica que os une. Então, repare, né, aquela ideia do estruturalismo. É essa aqui a base que criou o conceito de estruturalismo. Significante e significado não são semióticos, né, ou não tem nenhuma importância semiótica fora da estrutura que os une, que seria o signo de Saussure. Tá ok? Eles, segundo Saussure, não passam de massas amorfas e indistintas pré-semióticas. Né? É até uma coisa interessante quando você quiser xingar alguém, né? Você fala, você é uma massa amorfa e indistinta pré-semiótica, tá certo? Até a gente for parar para pensar, né? Isso aqui parece um xingamento, tá certo? Não é não. Tá? Significa simplesmente que aquilo lá não faz parte das considerações semióticas, tá certo? Tá fora das considerações semióticas. Bom, Saussure, né, entrando agora um pouco mais no conjunto de relações, né, e o conjunto de sistemas que ele vai considerar como sistemas de signos, ele vai fazer uma distinção para a gente entre Lange e Parolle. O que seria Lange e o que seria Parolle? A Lange é a língua vista como um sistema ou código. É um fenômeno social, é um conjunto de leis. Tá? Então a gente pode até associar Lange lei, Lange lei, Lange lei. Quando chegar na prova vocês vão gostar dessa conexão. Tá? Seria o quê? Seria o conjunto de leis e princípios que regem uma determinada língua. Por exemplo, a língua portuguesa. Né? Qual seria a Lang da língua portuguesa? É o conjunto de regras que vão dizer como que a língua portuguesa deve ser. Então você dizer, não, os plurais são os singulares acrescidos de um S, a não ser nas exceções X, Y, Z. Né? Os verbos, eles vão ter uma raiz principal e vão ter finais que vão estar seguindo aí um determinado conjunto de leis, enfim. São as leis que regulam uma determinada língua. Isso é a Lang, tá certo? Já a Parole é algo um pouquinho diferente disso, né? A Parole é o uso individual do sistema sígnico social em atos de fala ou textos. Ou seja, é a língua como ela é falada, né? E repare que tem diferença. Por exemplo, na Lang não se pode falar a gente temos, tá certo? Porque viola as regras, viola as leis. Mas na Parole, a gente temos é legítimo, tá certo? Por quê? É a maneira com que as pessoas se expressam. Por exemplo, você, a palavra você. Você sabe a origem da palavra você, não? É vós mercê que veio de vossa mercê, tá certo? É um caso típico aonde a Parole influenciou a Lang. Tá? Ou seja, as pessoas usavam, né? Porque você, e esse uso contínuo da língua na Parole acabou mudando a Lang, e a Lang passou a incorporar um novo conjunto de regras. Tá? Toda vez que existe um uso contínuo da linguagem, né? da linguagem na forma Parole, insistente o suficiente para que aquilo lá se transforme numa regra, ela vai influenciar, então, a Lang. Tá? E é assim que as línguas evoluem, né? É assim que o latim acabou dando origem ao francês por um lado e ao espanhol do outro. Por quê? Porque as pessoas falavam latim, mas era um latim meio caipira, tá certo? E esse latim caipira acabou, que era o quê? Era uma Parole de latim mal feito, né? Acabou se transformando numa Lang que acabou virando um francês, que acabou virando um italiano, que acabou virando um espanhol. Tá certo? Então, acho que é clara essa distinção entre Lang e Parole. Né? É a língua como norma, a língua como lei, tá certo? E a língua como ela é falada, né? Na maneira com que, que as pessoas usam para falar. Né? Por exemplo, o né é um exemplo daqui, né? Do Parole, tá certo? Ainda não foi incorporado na Lang, né? Tá certo? Todo mundo sabe o significado, mas ninguém vai escrever isso numa prova, né? Tá certo? Uma outra coisa interessante de Suassu é que antes de Suassu, as pessoas estudavam as línguas de uma forma, vamos assim dizer, arqueológica, né? Como que as línguas evoluem ao longo do tempo. E Suassu criou uma distinção entre o que seria a análise diacrônica e a análise sincrônica da língua, onde aquela análise arqueológica, né, da evolução das línguas, como que uma língua deu origem à outra, é aquilo que a gente entende como análise diacrônica, né, que vai estudar a evolução de um sistema sígnico no seu desenvolvimento histórico. Então, o latim, né, era usado dessa maneira, que acabou gerando o francês, acabou gerando o italiano, enfim, você tem aí as leis que surgem aí de uma análise diacrônica da língua. O que Suassu inaugurou, né, e que trouxe para a linguística, que era uma novidade, era a chamada análise sincrônica. O que é análise sincrônica? É o estudo da língua num dado ponto no tempo sem considerar a sua história. É você olhar para a língua naquele instante histórico em que ela está acontecendo e você fazer comparações entre as coisas que existem ali dentro, como que uma coisa se assemelha com outra, como que alguma coisa está em oposição à outra. E aí, então, a partir disso, criou-se uma tendência dentro da linguística de ter uma análise sincrônica também. Porque até antes de Suassu, só existia uma análise diacrônica. As pessoas não faziam essa análise sincrônica. Tá? Então, isso é uma novidade que foi introduzida por Suassu.
Análise sincrônica sempre vejo a Lang. Que a diacrônica pode ser que tenham Langs que já mudaram, leis que já mudaram. de acordo aí com a evolução da história?
É, na verdade, você pode usar análise sincrônica tanto a Lange quanto a Parolles. Você pode estar analisando a linguagem do ponto de vista das leis em si, como da linguagem falada, como ela é falada. Tá? Por exemplo, sei lá, em alemão, você vai dizer assim, olha, o verbo vem primeiro, depois vem o substantivo e vem os adjetivos, sei lá. Em português, você primeiro coloca o substantivo, depois coloca o verbo. Isso é um exemplo de uma linguagem, de uma análise sincrônica. É a língua, é o estudo da língua no momento em que ela está acontecendo. Diga.
Então, complementando, o que acontece na análise sincrônica é mais assim, ignorar os fatos históricos que levaram ao desenvolvimento de uma língua. Não importa se ela veio de tal outra coisa, se é uma origem etimológica, você não quer saber disso. Você pega no momento em que as enunciações.
Se for implementar isso, um corretor ortográfico, por exemplo, é análise sincrônica.
Sim, 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 sim. Sim. É um exemplo típico aí. Exemplo típico.
Hoje, nesse
e seria, então, a análise sincrônica, como é proposta aí por Saussure. O termo estrutura, né, ele foi, de certa forma, proposto aí por Saussure e acabou sendo, se transformando aí no termo-chave do estruturalismo, e por isso que Saussure é conhecido aí como o pai do estruturalismo, embora ele mesmo não tenha usado esse termo estruturalismo. Ele criou o conceito de estrutura, definiu o signo dele como uma estrutura, mas não criou esse termo estruturalismo. Mas isso aí acabou aparecendo depois. Tá? Essa questão dos mecanismos da língua, né? A língua ela é vista como um sistema cujos elementos são os signos e cuja estrutura consiste numa rede de oposições, diferenças e valores. Tá? Então esses seriam os mecanismos aí para explicar uma língua. Saussure fala também de dois tipos de análise que a gente pode fazer, de dois tipos de relações que podem acontecer numa língua. As chamadas relações sintagmáticas, que são relações que caracterizam a língua na sua linearidade temporal, ou seja, de uma maneira unilinear e irreversível, e que vão estar, por exemplo, levando em consideração a ordem de sequência das palavras. Vou mostrar um exemplo aqui no próximo transparência que vai ficar mais claro a diferença entre as relações sintagmáticas e as relações paradigmáticas. Já as relações paradigmáticas, também chamadas de relações associativas, são processos mentais de produção e compreensão da mensagem falada, cheio de alternativas a cada ponto. Vou também mostrar isso aqui na próxima transparência. E essas alternativas, elas vão constituir a chamada dimensão paradigmática. Então, antes de ficar gastando tempo aqui, vamos para o exemplo, que aí a coisa fica mais clara. Tá? A gente tem aqui alguns exemplos de sequências de palavras que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, eu posso falar aqui, olha, a bruxa é feia. Ou posso falar, essa lua é linda. Ou posso falar, nenhuma menina parece mentirosa, tá certo? A relação que existe entre um termo dessa coluna com o termo dessa outra coluna seria o quê? Seria uma relação... O quê? Sintagmática, tá certo? Por quê? Eu estou levando em consideração a sequência com que a palavra ela é falada. Então, se eu estou falando aqui, a bruxa é feia, né? A com bruxa é uma relação sintagmática. Bruxa com é uma relação sintagmática. É com feia é uma relação sintagmática, na sequência com que ela aparece. O que seria uma relação paradigmática? Ora, se vocês olharem para essas três sentenças, todas elas têm o quê? Elas têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Que as palavras que estão aparecendo nessa coluna são todas mais ou menos semelhantes a palavras entre si, né? Essas aqui são semelhantes entre si, essas aqui são semelhantes entre si e essas aqui também são semelhantes entre si. De tal forma que a gente pode fazer brincadeiras, né? A gente pode colocar aqui, a lua é mentirosa, né? Ou a menina é mentirosa. A cada instante, no momento em que nós vamos falar, o que vai acontecer? Nós vamos falar uma palavra e, ao mesmo tempo que a gente expressa essa palavra, existe um conjunto de outras palavras que se colocam em uma relação paradigmática com ela. Eu poderia estar substituindo essa palavra por qualquer uma dessas outras aqui para expressar o meu significado. Tá? É óbvio que existe diferença entre menina, bruxa e lua, tá certo? Mas se eu estou nesse ponto do meu discurso, nesse ponto da minha expressão, eu vou ter um conjunto de opções que eu posso estar utilizando na hora que eu estou articulando e montando a frase que eu vou expressar. Eu vou usar, né, as palavras que estão dentro de uma relação paradigmática entre si para poder fazer essa expressão. Diga.
Nesse ponto aí das relações paradigmáticas, que muitas vezes a gente comete os lapsos, né? Você quer dizer uma palavra e vem
Sim.
outra, nessa que você troca.
Vem outra, você troca. Por quê? Porque ela cabe ali naquele ponto. Né? E até interessante a gente parar para pensar como que a gente fala, né? Como é que a gente escolhe as palavras? Da onde que vêm essas palavras na nossa mente? Né? Reparem no que eu estou falando aqui agora. Eu comecei a falar, daí eu falei, o que, que é esse que a gente fala às vezes quando nós estamos falando? É um tempo em que nós estamos analisando um conjunto de palavras que estão em relação paradigmática para escolher uma delas. Eu escolho uma, tchuf, introduzo ela, vou para a próxima sequência, tchuf, escolho outra, e às vezes isso não aparece assim rapidamente. Às vezes a gente tem que parar e tem que ter um tempinho, e a gente introduz aí um barulhinho no meio, né? Então...
saber notar quando a gente vai tentar falar um outro idioma, né?
Isso, exatamente. Porque para outro idioma, nós não temos a mesma velocidade linguística que nós temos para o nosso idioma nativo. Na medida que a gente vira um falante daquele idioma, isso vai desaparecendo e você vai conseguindo falar isso com muito mais rapidez, com muito mais fluidez. Também acontece, por exemplo, quando a gente está falando em público. É muito diferente você falar em público do que você falar pessoalmente, né? A primeira vez que você vem na frente de um público para falar, é aquela história, dá aquele gelo, tá certo? A gente fica ali, né? E as coisas às vezes dão umas escapadas, umas engarrafadas aí que não são muito interessantes, não. São bem, bem complicados. Tá ok? Mas ficou clara essa diferença entre as relações paradigmáticas e relações sintagmáticas? Lembrando que vai ter uma questão lá da lista de exercícios que vai perguntar, explique a diferença entre relações sintagmáticas e relações paradigmáticas de uma língua segundo sua SUR, tá certo? É uma das questões que está lá e que pode cair na prova, tá certo? Também só para ficar lembrando vocês aí, tá? A língua, então, ela é vista como a totalidade das estruturas do sistema. Eu vou pegar as estruturas paradigmáticas, as estruturas vindas das relações sintagmáticas, das relações paradigmáticas, e a língua, então, ela acaba sendo um sistema fechado, caracterizado pela imensa multiplicidade de termos ou entidades do sistema. Tá? A gente vai ter aí como estruturas do sistema, né? O fato de que as relações mais fundamentais são as da diferença e da oposição. Então nós vamos ver que essa questão da diferença e da oposição é um dos elementos que Saussure usa para poder fazer atribuição de significado. Ele vai estudar coisas que são diferentes de outras e a partir desse estudo das diferenças eu vou criar o quê? Um relacionamento, e esse relacionamento então vai ser incorporado na estrutura que vai montar a língua. Tá? Os elementos de um sistema semiótico só existem pelas suas diferenças com outros signos. Né? Uma das coisas que Saussure coloca o tempo todo é essa questão de que os elementos em si não têm validade nenhuma, a não ser nas relações que ele tem com outros elementos. E a principal relação que ele coloca é essa relação de diferença e de oposição. É uma das principais relações. Um valor de um signo é determinado por aquilo que o rodeia e pelos signos com os quais ele está em oposição. Então eu faço o quê? Relações de conectividade de um signo, de um elemento, de um significante com outros significados, tá certo? E de coisas que estão em oposição a ele. E é isso que vai montar a rede que vai ser a estrutura de uma língua. Tá ok? Então seria aí as estruturas do sistema semiológico de Saussure. Bom, fazendo aí uma espécie de uma síntese, então, de Saussure, né? Vocês estão vendo que a aula de hoje é um crash course de Saussure, nós não vamos gastar muito tempo, não temos esse tempo para gastar, mas a obra de Saussure estabeleceu um novo paradigma na história da semiótica, né? Um paradigma que é independente de outros, né? Independente do paradigma prisciano, por exemplo, e alguns dos seus princípios têm hoje de ser vistos sob uma perspectiva mais crítica. Né? Nós vamos ver que outros estruturalistas surgiram depois e que fizeram uma grande crítica, fizeram um grande criticismo em cima do trabalho de Saussure. É É óbvio, né? Todo pioneiro não consegue fazer as coisas completas e perfeitas. As teorias vão sendo construídas umas em cima das outras. Né? Uma das críticas que surge é uma crítica ao chamado estruturalismo estático, que é inerente à proposição linguística de Saussure. Né? Esse estruturalismo estático, segundo os críticos, ele não conseguiu lançar uma ponte entre a sincronia e a diacronia, a imutabilidade e a mutabilidade nos sistemas semióticos. Né? Ele não explica, por exemplo, essa questão da sincronia e da diacronia. Apesar do próprio Saussure ter mostrado isso, a ideia de significante e significado em si é muito pobre para mostrar por que, que existem relações diacrônicas, por que, que existem relações sincrônicas. Então isso foi criticado no trabalho de Saussure. O Jacobson, que nós vamos estar estudando mais para frente, né, que também é estruturalista, ele vai propor a substituição desse estruturalismo estático por um outro estruturalismo dinâmico. Nós vamos ter a chance de ver isso aí mais para frente. Tá? Então essa é uma crítica, uma das críticas que surge aí dentro do contexto da teoria de Saussure. Outra crítica, que é uma crítica muito forte e que é pesada, é uma crítica com relação à insuficiência do modelo diádico do signo. Essa ideia de signo como conexão de significante com significado, só ter dois elementos compondo o que seria um signo, acaba gerando o quê? A incapacidade da gente lidar com ícones e índices que exigiriam uma referência ao mundo real para que eles fossem concebidos. Tá? Então, é um modelo que não explica totalmente o fenômeno de significação. Tá? Então, tem a sua importância? Tem a sua importância. Tem o seu uso? Tem o seu uso. A linguística moderna hoje está todinha montada em cima do estruturalismo de Saussure, tá? Mas não consegue modelar completamente o fenômeno significado. Tá? E a teoria semiótica de Peirce vem exatamente tentando dar outra visão para essa questão de significado. Tá? Segundo alguns críticos, a preferência saussuriana pela língua falada acabou trazendo uma negligência para com a língua escrita, né? Uma crítica principalmente do Derrida, né? Que vai dizer, não, essa preferência que o Saussure teve com a língua falada acabou criando aí alguns probleminhas por conta de não considerar certas características da língua escrita. Por quê? Principalmente porque na língua falada existe uma linearidade bastante grande, né? Ou seja, as palavras elas são colocadas de uma forma linear, embora elas tenham uma estrutura de significado que não seja linear, seja na forma de uma árvore, mas em linguagem escrita a gente consegue ter o quê? Duas dimensões, porque o papel ele é bidimensional. E essa linguagem escrita, então, ela permite algumas coisas a mais que você não é capaz de exprimir puramente na linguagem falada. E por causa disso, Saussure teria deixado de entender essa importância de você ter uma multidimensionalidade aí no plano de expressão. Né? Nós já vamos também falar sobre isso mais para frente. Tá, okay? Então é uma crítica, uma outra crítica a Saussure. A questão do dogma da natureza arbitrária, né, e puramente diferencial do signo. Segundo os críticos, isso culminou com a sua tese da nebulosa massa amorfa em distinta forma, fora do sistema sígnico. E como a gente mostrou, essa questão da arbitrariedade completa, né, ela não pode ser vista de uma maneira fechada. Né? Existem violações dessa natureza arbitrária. As teses saussurianas, portanto, elas são insustentáveis na sua radicalidade. Se a gente quiser pegar essa teoria de Saussure e fazer com que ela abranja tudo, não daria certo. Né? Mas, queramos ou não queramos, Saussure foi um dos fundadores, né, ou um dos precursores da semiótica moderna. Né? Mas hoje, do ponto de vista semiótico, se você perguntar a um semioticista, a contribuição de Saussure foi de caráter menor. Né? Um semioticista vai dizer, não, a gente tem que levar em consideração porque tem um certo impacto, mas está longe de ter um caráter explanatório como tem, por exemplo, a teoria de Peirce do signo. Né? É uma contribuição menor, mas ela existe. Tá? Saussure não disse muito sobre signos não linguísticos, né? O caso dos signos naturais é evidente, E não se preocupa com questões como a tipologia geral dos signos, que é uma das preocupações de Peirce. Peirce tenta categorizar os signos em diferentes tipos, né? Saussure não fala nada sobre isso, ele só coloca a definição. Diga.
É, ele diz isso no começo do famoso livro dele lá, que ele realmente não está preocupado em criar uma teoria de signos, né? Ele
isso.
Fala lá da língua e ele diz assim, vai existir uma ciência, uma simbologia geral,
que vai estar usando isso aí.
Ele
não chega a se aventurar lá para dentro. É que nem o Locke, né? Não, vai existir uma semiótica, mas eu não vou falar sobre isso agora. É a maneira com que a coisa é constituída. Tá certo? Então, isso aqui é as críticas que surgem aí a respeito de Saussure. Tá ok? Bom, dando sequência no estudo aí da semiótica estruturalista, nós vamos ver um segundo personagem que vai acrescentar, de uma certa forma, a teoria de Saussure. Vocês vão ver que a teoria de Helmslev, né? Muitos de vocês vão estar se perguntando como é que pronuncia esse nome. Helmslev, tá? O J vocês entendam como se fosse um I aí, falado rapidinho, né? Helmslev. Tá? Louis Helmslev, ele... viveu de 1899 até 1965, quer dizer, bastante próximo aí de nós, né? Ele foi o fundador de uma escola radical de linguística estruturalista, conhecida como glossemática, que foi desenvolvida na chamada Escola de Copenhague. A Escola de Copenhague é um grupo de linguistas que interagiam entre si, né, centralizados aí na cidade de Copenhague, né, capital da Dinamarca, não tem nada a ver com loja de chocolate, tá certo? E aí, esse indivíduo aqui, então, ele vai dar continuidade à semiologia de Saussure, desenvolvendo um conjunto de novas teorias e ampliando a teoria de Saussure em alguns pontos, como eu vou mostrar para vocês. Né? Ele vai dizer que a linguagem vai compreender tanto linguagens linguísticas quanto linguagens não linguísticas. Então ele vai, de certa forma, ampliar um pouco o escopo aí da semiologia de Saussure. E ele vai usar um modelo sígnico, né, uma estrutura, um texto e um sistema como sendo elementos que vão aparecer num crescendo para poder gerar essa linguagem. Então você começa, né, com o modelo sígnico. A partir de modelos sígnicos, você vai criando estruturas. A partir de estruturas, você vai criando textos. E a partir de textos, você vai criando um completo sistema que vai acabar se transformando na língua. Tá? Então, essa proposta de Helmslev teve grande influência em desenvolvimentos posteriores da semiótica geral. Essa ideia de você ir crescendo as coisas e não ficar meramente no modelo sígnico, que nem era com Saussure. Tá? Helmslev vai apresentar também como contribuição importante uma teoria da conotação, que nós vamos estar estudando aí não hoje, mas na aula que vem, que seria aí o fundamento de uma teoria glossemática da literatura e da estética, né? Eu vou comentar mais a fundo sobre conotação mais à frente, mas para quem ainda não consegue criar uma imagem do que seja uma conotação, a conotação é aquilo, eu já comentei com vocês, que a gente é um significado de segunda ordem que a gente coloca numa expressão sígnica, numa expressão linguística, tá certo? Quando você fala alguma coisa, você vai falar e existe um significado primeiro que aquela expressão vai estar representando. Mas você pode estar querendo expressar uma outra coisa em paralelo. Tá? Essa outra coisa em paralelo é a conotação. E nós vamos ver que o Helmslev ele vai criar os princípios aí para você criar uma semiótica conotativa e conseguir representar também em seu modelo sígnico essa questão da conotação. Porque o modelo, a estrutura sígnica pura, como Saussure propõe, não permite esse tipo de coisa. Né? Não vou ter capacidade de estar representando significado segundo, significado terceiro e outras coisas do tipo. Tá? Então, ele começa a ampliar a teoria, a semiologia de Saussure. Os fundamentos da glossemática de Helmslev estão na linguística estrutural e na semiologia de Suassu. Então, ele não nega a origem dela. Nós vamos ver que essa origem é muito clara, né, a partir do modelo sígnico de Helmsley. Essa glossemática, ela vai se distinguir, primeiro, pelo seu formalismo, do funcionalismo da Escola de Praga. Por quê? Porque nós vamos estudar mais para frente, na próxima aula vai entrar, quando a gente terminar de ver Helmsley, vai entrar, então, o funcionalismo da Escola de Praga, onde o principal nome é Jacobson. Tá? E aí a gente vai ver que existe uma diferença. E a diferença é que a glossemática de Helmsley, ela tem um fundamento muito forte no formalismo. Tá? Ao contrário do funcionalismo de Jacobson. Então, quando a gente for ver o funcionalismo de Jacobson, nós vamos mostrar e vamos tentar ressaltar essa questão da diferença entre o formalismo de Helmsley e o, não vou chamar de informalismo, mas uma não tão radicalidade do ponto de vista formal como no caso de Helmsley. Tá? Essa glossemática também pode ser vista como uma teoria da homologia estrutural entre dois planos, né, que são chamados de planos linguísticos da expressão e de conteúdo. Tá? E aí, de novo, né, começam a surgir esses nomes estranhos que a gente tem que, às vezes, parar para pensar. Né? Homologia estrutural entre os planos linguísticos de expressão e de conteúdo. Né? A gente já vai mostrar, eu vou mostrar uma figura para vocês um pouquinho mais para frente, que vai ficar mais clara essa questão de por que existe essa homologia estrutural. Tá? Ela propõe críticas, algumas críticas que se fazem à teoria de Helmsley, é que seria um formalismo muito abstrato e o próprio Helmsley vai fazer aí uma extravagância terminológica, ou seja, ele vai criar uma série de palavras aí que ele insere essas palavras como termos técnicos da sua glossemática e isso dificulta um pouco a compreensão e a absorção da teoria. Né? Vocês vão perceber, né, que os nomes vão aparecer daqui para frente, tá certo? Apesar disso, né, a teoria de Helmsley teve grande influência sobre Greimat, que também é um outro estruturalista que vai surgir mais para frente, nós vamos estudar Greimat também, e até sobre o Umberto Eco, né, que nós vamos também falar da semiótica de Eco mais à frente aí no curso. Tá? Então, semiótica de Helmsley é uma semiótica importante e teve muitas consequências aí para frente. Tá? A glossemática é, portanto, uma teoria formal e abstrata que estuda os fatores imanentes dos sistemas semióticos sem considerar uma dimensão pragmática da semiose. Ou seja, ele não está preocupado no uso dos signos, tá certo? Por pessoas. Ele está preocupado nas leis que regem a estrutura dos signos. Tá? É uma abordagem puramente formalista e determinada por princípios de empirismo dedutivo, a ideia de sistema formal. Tá? O que é um sistema formal? É um sistema de relações entre termos. Nós vamos estar vendo isso aí quando a gente for ver o modelo de signo de Helmsley. Né? Ela está dedicada às estruturas imanentes da língua, às constantes que permanecem válidas em cada ato de uso da língua. Tá certo? Então ele está preocupado com o quê? Ele está querendo, de alguma forma, formalizar aquilo que Suassu chamou de Lang. Porque Suassu falou, existem leis. Mas como é que você formaliza essas leis? Né? Helmsley tinha essa preocupação. Vamos tentar formalizar essas leis e, de alguma forma, representá-las de uma maneira formal para que a gente possa compreendê-las melhor. Tá? Pode ser vista, portanto, como uma álgebra imanente da linguagem baseada nas possibilidades de combinações de termos linguísticos. Né? Essa ideia da produtividade que a gente viu lá em Suassu, ela vai ser explorada aqui na forma de uma álgebra. Né? Que nem a gente usa álgebra para poder estar fazendo manipulações com equações, tá certo? E gerar novas equações que continuam válidas. No fundo, a álgebra é isso. Né? Nós vamos ver que o Helmsley vai tentar fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser equações, ele vai estar trabalhando com expressões linguísticas. Tá? Então, essa que é a ideia da glossemática. Ele vai dizer, qualquer proposição científica sempre tem de ser uma proposição sobre relações, sem que isso implique qualquer conhecimento ou descrição dos relata, dos participantes, dos elementos dessa relação. Então ele está aqui dando uma aderência ao quê? Direta ao estruturalismo. Né? É uma proposta nitidamente estruturalista. O que importa é a relação. Os elementos que fazem parte da relação não são importantes. Tá? Essa é a estrutura da glossemática. Ele vai analisar os sistemas semióticos em três planos. Né? O que ele chama do plano de uso, o plano de esquema e o plano de norma. Tá? O plano de uso seria o correspondente à fala saussureana, né? O parólita, certo? É a manifestação do sistema em atos linguísticos individuais e sociais. No nível de esquema, ele vai estar tratando a soma das estruturas de todas as formas realizadas numa língua, mais todas as estruturas virtuais que as leis do esquema podem gerar. E, em terceiro, no nível de norma, ele vai incluir só aquelas estruturas que são, de fato, utilizadas e realizáveis na fala. Então, reparem, né, o que está acontecendo aqui? Se a gente parar para olhar, isso que está sendo chamado de plano de uso é o parole. O que está sendo chamado de norma é a lang. E o que seria o esquema? O esquema é o quê? É a aplicação da lang no parole. Tá certo? Ele vai tratar o quê? Ele vai tratar não da lang como um sistema fechado, não no parole como um sistema fechado, mas a relação que existe entre os dois. E isso seria o nível de esquema. Tá certo? Então seria uma novidade que ele vai incluir aqui com relação a Saussure. Né? Saussure tratava só esses dois pontos aqui, não tratava esse meio. Já Helmholtz vai tratar esse meio também como um elemento interessante para uma análise semiótica. Tá? Vamos então conhecer o modelo sígnico de Helmholtz. Né? Da mesma maneira que Saussure, nós vamos ver que vai aparecer algo equivalente ao significante e algo equivalente ao significado. Só que Helmholtz vai chamar essas coisas de expressão e conteúdo. Então, o significante de Saussure vai se transformar em expressão e o significado de Saussure vai se transformar em conteúdo. Tá? E essas aqui seriam as duas faces de planos do signo, o chamado plano da expressão e o plano do conteúdo. Então, até agora, é quase a mesma coisa. Nós temos aquela mesma folha de papel. De um lado, nós vamos ter o plano da expressão, e do outro lado, nós vamos ter o plano do conteúdo, e eles estão ligados um com o outro de maneira íntima. Tá? Só que, nós vamos ver que o Helmholtz vai fazer o quê? Ele vai pegar cada um desses planos, que para Saussure eram coisas distintas, e vai quebrar esses planos em estratos. Tá? Então ele vai criar o que ele chama de quatro estratos do signo. Né? Aquilo que ele chama de forma de conteúdo, a forma de expressão, a substância de conteúdo e a substância de expressão. Tá? E na verdade o termo signo estaria restrito aos dois estratos do tipo forma. Ou seja, a substância não faz parte da investigação semiótica. Tá? Mas os estratos de substância, ao contrário do que o Saussure colocava, eles não são amorfos, não são semioticamente amorfos, né? Mas são estruturados pelos sistemas de formas sígnicas. Vou mostrar a figura, a hora que eu mostrar a figura vai ficar mais claro para vocês. Tá? Esses termos, por enquanto, estão meio abstratos aí. E, aliás, o Helmholtz ele é criticado exatamente por causa dessa abstração. Mas, olhando aqui, talvez a coisa fique um pouco mais clara. Tá? Quer dizer, essa figura, ela, de certa forma, caracteriza o modelo sígnico de Helmholtz. Tá? Então, reparem que vai existir daqui para cá, o quê? Um plano de conteúdo. E daqui para cá vai existir o quê? Um plano de expressão, que seria o equivalente ao significante e ao significado de Saussure. Mas ele fez o quê? Ele criou estratos aqui dentro. Tá? E por que, que ele criou esses estratos? Vocês lembram que o próprio Saussure já colocava a diferença entre lang e parole. Tá? E ele aqui vai tentar usar esses conceitos de Lange e Parolyi dentro desse modelo. Então ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui que ele chama de forma, tanto a forma de expressão quanto a forma de conteúdo, seria algo relacionado a Lange. Ou seja, as leis que dizem respeito a conteúdos de expressão e conteúdos de conteúdo. Conteúdo não foi uma palavra boa, né? Elementos de expressão e elementos de conteúdo. Tá ok? Então a forma é o quê? Um conjunto de leis. Tá? E essa forma, que seria o equivalente a Lange, ela vai estar em conexão com o quê? Com um Parolyi. O que, que seria o Parolyi? Seria uma substância, tanto a substância de expressão quanto a substância de conteúdo. Tá? Então, vamos parar para pensar o que, que é isso aí. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em casa, né? Eu posso falar casa, né? O Rafael aqui pode falar casa. São dois sons diferentes, tá certo? Cada uma dos aparecimentos desses sons, né, ele vai ser o quê? Vai ser uma substância de expressão distinto. Quando ele falar casa, vai vir uma imagem acústica na minha mente, eu vou escutar casa, vai ser o quê? Vai ser uma substância de expressão. Quando eu falar casa, vai vir uma imagem acústica na minha mente, que é diferente da que ele falou, que vai ser uma outra substância de expressão. Mas as duas substâncias de expressão são o quê? São instâncias de uma mesma forma de expressão, que é aquilo que eu sei, que apesar dele falar casa e eu falar casa, é uma mesma coisa que está sendo falada. Essa mesma coisa que está sendo falada seria, então, a forma de expressão. Tá certo? Seria a forma de expressão. Isso aqui acontece também no plano de conteúdo. Por exemplo, quando eu escutei alguém falar casa, me veio uma imagem mental na minha mente. Essa imagem mental que surgiu na minha mente é o quê? É uma substância de conteúdo. Tá certo? Na mente de vocês pode vir uma outra substância de conteúdo completamente diferente. Vai estar de acordo com a ideia de casa que cada um de vocês tem. Entretanto, existe uma coisa geral no nível de lei, no nível mais abstrato, que seria aquela ideia de casa como um todo. Que seria o quê, então? A forma de conteúdo. Tá? Então, reparem que a forma de conteúdo, ela funciona como o quê? Uma abstração, e a substância, né, tanto de conteúdo quanto de expressão, vai ser o quê? Vai ser a instância desse termo mais abstrato. Tá ok? E o que, que seria as matérias, hein? Matéria de conteúdo e matéria de expressão. O que, que vocês acham? Ninguém arrisca um palpite, não? Em termos de expressão, o que, que seria matéria de expressão? Vamos pensar. Eu falei que quando eu falo...
Hã?
Não. É o seguinte, né? A matéria de expressão vai ser o quê? É o conjunto de todos os sons possíveis que o homem pode emitir. Baseado em cima dessa matéria de expressão, ou seja, aquilo que está restrito às habilidades fonéticas que a gente pode estar usando para exprimir sons, vai surgir substâncias de expressão que são o quê? São instâncias particulares de sons que vão aparecer em cada caso. Tá? Da mesma maneira, nós vamos ter matéria de conteúdo. O que é matéria de conteúdo? É o conjunto de todas as coisas possíveis e imagináveis que nós podemos ter. O conjunto de todas as ideias que a gente pode ter. Tá? A partir desse conjunto de todas as ideias, nós vamos ter o quê? Algumas ideias que vão aparecer em especial, que vão ser a substância de conteúdo. Tá? Uma ideia que nós podemos tá fazendo, que ela não é 100% exata, mas que nos ajuda a entender essa questão de a diferença entre matéria, substância e forma, né? Nós podemos usar um pouco aquela ideia de uma criança que está brincando na praia com aquelas formas formas, né, de fazer desenhos, de fazer pequenas estátuas, né? Vocês devem conhecer isso aí, né? Você tem lá um desenho de um bichinho, lá aparece lá o, sei lá, o, ou perna longa, tá certo? Uma forma, em forma de perna longa, ele vai lá, prensa aquilo na areia, e aí forma o quê? Uma estatueta de areia do perna longa, tá? Então, usando essa imagem na mente, vamos ver o seguinte, o que seria isso? Olha, o que seria a matéria?
Areia.
Areia. O que seria a forma? A forma. E o que seria a substância?
Desenho.
Seria o desenho que é gerado pela forma. Tá? Então, assim, eu acho que é... Na verdade, isso não foi o Helms que inventou, eu que inventei isso aí, mas eu acho que é uma maneira bastante clara da gente entender essas coisas e imaginar que isso acontece em forma de sons, em forma de imagens, em forma de ideias, tá certo? E aí entender de uma maneira definitiva o que é essa estrutura que ela é com dois planos, tá certo? E aí é que vem a questão da homologia, né? O que é a homologia? É a conectividade que existe entre esses dois planos e perceber que eles são iguais, né? Esse plano tem forma, substância, matéria, e esse plano tem forma, substância, matéria. Só que eles dizem respeito a coisas diferentes. Tá certo? Então, esse é o modelo de signo de Helmslev. Tá? Lembrando que para Helmslev, signo mesmo é só é a ligação das duas formas aqui. As substâncias e as matérias não fazem parte do modelo sígnico de Helmslev. Entretanto, olha que interessante, né? A substância é semioticamente formada, a parte que a matéria é semioticamente amorfa. Então ele faz uma distinção que Saussure não fazia, né? Saussure não entrava nesse mérito aqui, né? Já Helmslev vai detalhar isso aqui de uma maneira um pouco mais apurada.
E que o signo para ele está associado à escrita e ao som.
É, na verdade ele vai usar vários tipos de... Ele vai dizer assim, que qualquer coisa que pode gerar uma expressão é um signo. Pode ser som, pode ser escrita, pode ser, sei lá, código de bandeira, pode ser qualquer coisa, pode ser gesto, tá? Eu vou ter aqui uma expressão e vou ter um conteúdo. Tá certo? Tudo bem, gente? Nós vamos fazer uma pausa, né? Que é uma pausa que ela é meio sintomática, né? Porque nós vamos voltar a essa questão, nós vamos começar a aula que vem exatamente dessa figura aqui, tá certo? Para poder dar continuidade à semiótica de Helmslev, tá? Por enquanto, durmam e sonhem com essa figura na cabeça aqui, tá certo? Para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. A gente começa, então, daqui para frente na próxima aula. Tá joia? É isso aí, gente.